Estamos conversando com Laila. Laila é transexual, professa Umbanda e pratica a religião umbandista há 20 anos. O que você acha que as religiões de matrizes afro-brasileiras poderiam fazer para que os gays, os transexuais, os travestis se sentissem mais incluídos socialmente?
Eu acho que falta mesmo esse debate, essa conversa, sabe, de esquematizar um dia, uma vez no mês, sei lá, hoje nós vamos conversar sobre sexualidade. Não só de relação, não, do homossexual, ele é homossexual porque ele se relaciona com outro homem. Não, tem outras coisas preocupantes aí na sexualidade, né? As doenças, né? Os crimes que acontecem aí de homofobia, transfobia. Eu acho que isso tudo deveria ser muito mais conversado dentro da religião, né? Da Umbanda, do Candomblé, para que houvesse um companheirismo aí na luta de LGBT também, para que encerrassem alguns assuntos, ficasse resolvido. Eu acho que tem muita coisa que não está resolvida.
O que, por exemplo?
Tem essa questão da roupa, dos cargos.
Você se sente constrangida quando você, dentro da sua casa de santo, usa uma vestimenta mais para masculina do que para feminina?
Não. Parece que eu tô repetindo, parece que eu fico, né, constrangida com isso. Não, até porque no meu dia a dia também, se eu pudesse...
Opção sua, não foi determinação de...
Não. Se no meu dia a dia eu prefiro mesmo calça, camiseta, porque é mais prático, eu gosto dessa praticidade. Mas eu conheço algumas pessoas que... Eu tenho uma amiga que é lésbica e tem uma certa orientação transexual, e ela abandonou o terreiro que ela frequentava de Umbanda porque eles queriam exigir que ela usasse saia e ela não se sentia bem. Aí, né, a gente mexe com uma série de coisas, né? A casa determina, era uma regra da casa que ela não era obrigada a aceitar. Em todo lugar existem regras e nós não somos obrigados a aceitar. Ela preferiu sair. E aí eu não vejo inclusão, sabe? Não teve uma conversa, não teve um meio para que não chegasse a esse ponto dela sair da casa, né? E tenho amigas que são travestis feitas no Candomblé que saíram da casa porque depois que elas resolveram transformar o corpo, não foram mais aceitas na casa de São. E eu não sei até onde a gente pode se apegar a essa coisa da tradição. Ah, é a tradição, é a regra da casa, e não pensar na inclusão, né? Você está perdendo um fiel que de repente vai ser muito mais fervoroso do que pessoas que tenham outra orientação sexual.
É uma questão para todos nós, até onde vai a caridade nessa história, até onde vai qual o peso da caridade, da inclusão, da tradição. São questões que realmente precisam ser debatidas.
E aí eu acho
os valores,
o respeito. Eu acho que se concentra muito no externo, no que eu vejo, não no que eu não vejo, né? Qual é a devoção dessa pessoa, a fé dessa pessoa, né? Que no dia a dia é um homem que no dia a dia veste saia, mas quando ele vai pra casa de santo, seja Umbanda, seja Candomblé, é a alma dele que vai pra lá, não é o corpo, não é a saia dele que vai pra lá, né?
Eu acho, admiro muito, acho muito bonito quando uma pessoa incorporada, né, quando permite que essa energia que toma o seu corpo, que movimenta o seu corpo, seja mais ela do que o próprio corpo. Então eu tenho filhos de santo, conheço muitas pessoas do Candomblé que são homossexuais, mas quando a entidade, às vezes orixá masculino, toma o seu corpo, ele literalmente se transforma.
É verdadeiro, né?
Isso eu acho bacana. Você
entende como verdadeiro.
O que é a opção da pessoa e o que é a energia do orixá.
É.
Até que ponto isso pode ser domado, Laila? Ou até que ponto isso pode ser misturado?
E aí eu...
E também, desculpa, ao contrário do senso, eu acho muito feio. Eu acho que é uma prevalecência desnecessária quando a sexualidade transborda a incorporação.
E aí não é só no meio religioso, né? Eu acho que a sua sexualidade não pode transbordar além da sua personalidade, da sua postura social, para saciar o seu ego, né? As suas necessidades sexuais. Eu acho que não deveria existir esse conflito, essa confusão. E eu acho que muita gente vê isso não vê com bons olhos, né? Quando vê um homossexual incorporado com uma entidade feminina, uma pombogira e tal, e você vê que tem um certo exagero ali que faz parte do médium, né? É a cabeça do médium agindo ali muito mais do que a energia da
própria entidade.
Da própria entidade. E aí eu acho que a gente entra muito mais numa questão religiosa do que sexual. Eu acho que não existe entrega dessa pessoa à religião verdadeiramente. Porque se ela se entregar de verdade e ela for um homem e incorporar com uma entidade feminina, ela vai ficar com os trejeitos femininos sem ser exagerados. Minha avó, está com 83 anos, todas as entidades da minha avó são masculinas e ela se transformava num homem, no entanto é hétero, entendeu? Não existia a confusão, né? É, quem é a entidade, quem é o médium.
A sociedade aceita com muito mais naturalidade uma mulher heterossexual incorporar entidades masculinas do que um homem heterossexual incorporar entidades femininas. Tudo isso é preconceito?
Eu acho que tenho preconceito e ainda acho que muito desse preconceito foi criado pelos próprios homossexuais, né? Que se deixam levar por isso aí, de não ter entrega e não deixar que a entidade haja, né? Não tem como você, eu acho que não tem como você separar o médium da entidade ou do orixá, né? Não existe. Eles vieram juntos, eu acho que vão ficar juntos até o desencarne, mas você tem que perceber uma diferença. Eu acho que tem que ter essa diferença, né? Não para que a gente acredite, não, mas para que você veja que existe algo além daquele corpo ali, né? Daquela cabeça, né? Eu li algumas coisas esses dias, né? Que eu sou de Umbanda, mas sou uma pessoa muito curiosa e um tanto polêmica dentro da própria Umbanda, porque eu às vezes acabo mexendo em casa de marimbondo. Depois até se der tempo eu entro nesses detalhes. Mas eu li uns textos falando sobre a sexualidade na religião Yorubá. Não sei se você conhece, porque eles falam muito em Ori, ele falou muito nisso, e que a sociedade Yorubá é extremamente preconceituosa quanto a isso. E eu não sei se isso é originalmente Yorubá, né, de quando existiam os impérios e tal, dos Yorubás, ou se foi uma assimilação do islamismo, né, que hoje aquela parte lá, a massa é islâmica, que fala disso, né, da determinação de Olodumare, de Olorum, de Zami, na sexualidade da pessoa, independente de ser, da orientação, e dos desígnios disso, né? Por que essa pessoa veio assim, né? Tem que ter, se aconteceu, teve permissão, se nós acreditamos, né, que tudo é determinação de Deus, né? As religiões espiritualistas acreditam nisso. E existe uma força em torno dessa pessoa, que é o destino. E ainda existe essa outra questão da cabeça, né? A cabeça da pessoa e tal. Eu não consigo entender esse preconceito ainda dentro da religião afro-brasileira. E eu acho que as pessoas deveriam buscar essa coisa do lugar. Se o Olorum me permitiu vir assim, eu prefiro ter uma postura, eu vou procurar ter uma postura razoável para me adequar a essa sociedade religiosa.
Você frequenta a mesma casa de Umbanda há 20 anos?
Não, eu não frequento mais lugar nenhum. Eu passei por duas casas de Umbanda, que foi a primeira, eu tinha 15 anos de idade. Fiquei lá até os 19, depois fui para casa do meu pai de santo, que já é falecido, que é onde eu fiz as minhas devoções, consagrações. Passei pelo candomblé e não me adaptei. Voltei para Umbanda, mas hoje eu prefiro ficar mais na parte. Hoje eu sou mais uma pessoa mais teórica do que praticante, né?
Entendi. Lela, eu já soube de algumas situações em que homossexuais optaram por frequentar casas cujos zeladores também fossem homossexuais. Por quê? A que você atribui isso?
Eu não tenho uma conclusão disso, mas pode ser pelo sacerdote estar na mesma situação e ele conseguir ter maior flexibilidade, né, quanto a sexualidade desse adepto. Assim como eu acho que os héteros vão entender muito mais os adeptos héteros e de repente não tem muito...
Você acha que é mais por uma questão de afinidade do que por preconceito?
Pode até ser que tenha o preconceito. De repente ele foi, tentou ir para casas que os sacerdotes tinham orientação hétero e não conseguiram se adaptar também. Eu não consigo chegar a uma conclusão exata, né, sobre isso.
Muito bem, acho que foi muito elucidativo, muito legal. Você tem mais alguma coisa a dizer? Não. Gostaria de esclarecer mais algum ponto? Gostaria de marcar a posição em relação a algum
tema?
Não,
eu acho que eu falei exatamente o que eu tinha imaginado, né? É o que eu penso, é o que eu faço no meu dia a dia mesmo. Eu sou uma pessoa muito sistemática com essa questão da religião. Eu sou uma pessoa religiosa, de verdade. Por isso eu acredito que hoje eu esteja muito mais na parte teórica da religião, né? Eu mantenho um grupo de estudos sobre Umbanda e pratico menos, por causa da minha vida profissional, mas é o que eu penso, é o que eu falo mesmo pro pessoal que ainda me segue, sabe? O que eu gostaria que todo mundo entendesse dessa questão da postura, de não experimentar o preconceito, de criar um grupo para que estudassem sobre sexualidade, sabe? Não só ligada à religião, mas a sexualidade numa sociedade profissional, social mesmo, e chegar a essa... ao fim, eu não sei se nós estamos ao fim.
Ou ao começo.
Do preconceito, mas...
o começo da solução, quer
dizer. Da solução, é verdade.
Laila, muito obrigado e sucesso.
Obrigado pelo convite. Sucesso para todos nós.
Obrigado.